Já temos connosco a Mariana Chaves. Hoje é dia de aprender a comer. Mariana, bem-vinda. Boa tarde.
Olá, Ana Filipe. Obrigada. Boa tarde.
Tinha ficado prometido na semana passada. Hoje vamos falar de panquecas saudáveis, porque sim, é possível encontrar uma fórmula saudável para comer panquecas. Ainda bem que eu sou fã.
Exatamente. Hoje vou falar do que é que eu acho que é a base de uma panqueca saudável, porque há muitas maneiras de fazer panqueca saudável. E depois, claro, vou falar aqui dos ingredientes em especial. Já sabes que eu gosto sempre de falar aqui sobre alguns truques. Então, para mim, uma panqueca saudável tem que ter quatro coisas. Primeira será o ovo, ou alternativas ao ovo, que é uma das coisas que eu vou explorar hoje, porque há pessoas que são intolerantes à clara de ovo. Não sei se tens ideia, mas a clara de ovo é uma coisa bastante alergénica, ou que há muitas pessoas que têm sensibilidade e não podem comer. E, portanto, há alternativas. Mas então, número 1 será o ovo, número 2 será uma farinha, número 3 será um líquido e número 4 será fermentos e condimentos. Só para as pessoas que quiserem esquematizarem isto num papelinho. Então, 1, o ovo. Pode ser ovo inteiro, pode ser claras só, pode ser uma mistura entre ovo e claras. A meu ver, quando nós batemos as claras em castelo, mesmo que seja utilizando ovos inteiros, quando batemos as claras em castelo, conseguimos uma textura um bocadinho mais fofa, sendo que as pessoas não se podem esquecer que quando misturam as claras em castelo, ou envolvem, aliás, na massa já feita, deve ser feito com muita calma e não bater, que senão desaparece esse efeito. Então, quais é que são as outras alternativas? Outras alternativas ao ovo será linhaça ou psyllium. Para quem não come ovo...
Psyllium, percebi bem?
Percebeste lindamente. Psyllium é uma fibra solúvel que vem de uma casca de uma semente. Basicamente, ela, quando se mistura com a água, ela tem a capacidade de aumentar de volume, né? quase 20 vezes. Portanto, qual é que é aqui o segredo? É misturar uma colher de sopa do psyllium com uma colher de sopa de água. Só que deve-se deixar repousar, porque aquilo vai fazer uma como se fosse um gel, uma massa que é um gel. Tem uma outra característica muito importante por causa disso, por formar essa massa com gel, é que é considerado quase como se limpasse o nosso intestino, porque transporta os resíduos e as toxinas que nós não queremos no nosso intestino com esse gel, leva isso com ele. E é um prebiótico, ou seja, alimenta as bactérias boas do nosso intestino. Portanto, o psyllium é uma coisa que nós devemos tentar introduzir na nossa alimentação. Só que, infelizmente, como faz este gel, esta goma, a maior parte das pessoas não põe isto, imagina, não põe isto numa água, não põe isto num iogurte, mas se calhar dentro de um ovo mexido ou dentro de uma panqueca já consegue pôr. Claro. Ou dentro de um batido também dá. Mas então o psyllium funciona perfeitamente bem para ser em vez do ovo. A linhaça também. Só que aí, em vez de pormos uma colher de sopa de linhaça para uma de água, temos que alterar. É uma colher de sopa de linhaça para 3 de água. E, novamente, a mesma coisa. Deve-se misturar um bocadinho, mas deixar em repouso 5 minutos, está bem? E não mexer muito, porque quando se mexe muito, o que acontece é que as panquecas ficam super densas. E ninguém quer, não é? Nós queremos as panquecas fofinhas, que é o que nos sabe bem.
Exatamente.
Até porque, nem falámos disso, é uma coisa, é um snack que é super saudável e que dura no frigorífico, ou seja, é uma receita minimamente fácil, não é? Que misturar estes ingredientes que estamos a falar, pôr na frigideira antiaderente. O Ricardo estava a dizer que tem dificuldade com as panquecas, não é? Que nem sempre a coisa corre lindamente.
Sim, o Ricardo Conceição esteve connosco a semana passada e dizia que era uma tarefa impossível, mas isso se calhar é porque a frigideira dele não é indicada, não é? Isso é muito importante.
É assim, estes segredos às vezes que é importante desvendar, não é? A frigideira tem que ser mesmo antiaderente. Se ela já estiver riscada ou o antiaderente já estiver saltado, não vai funcionar. Vamos ter que pôr uma gordura, não é? Uhum. Que gordura? Normalmente eu acho que faz sentido pôr ou manteiga ou óleo de coco. Azeite acho que não fica bem, altera completamente o sabor. Quando se fala em pôr a gordura, é por um bocadinho, não é? É só para pincelar, e eu utilizo mesmo o pincel de silicone para fazer isto, porque não é preciso mais. Depois é preciso a temperatura estar média-baixa, ou seja, é preciso nós darmos um bocadinho de tempo para ver o que é que é fazer. Costuma-se dizer que quando começa a fazer umas bolhinhas, dar é que quer dizer que já está feita, mas se fizermos com temperaturas muito altas, só vai cozinhar a parte de fora e a parte de dentro vai ficar crua. E aí é que quando nós vamos virar, tudo corre mal, não é?
É exatamente essa parte. Sim.
Mas então, já temos a parte do ovo ou da linhaça psyllium ou só das claras, que é a parte essencial para dar estrutura à panqueca. Depois, temos as farinhas. Ora, aí já vai depender do objetivo de cada um. Eu, para crianças, de forma saudável, acho que faz sentido pôr farinha de aveia e farinha integral de trigo. ou farinha de espelta integral, portanto, uma farinha integral e farinha de aveia. E está ótimo. Às vezes as pessoas não querem consumir hidratos de carbono, estão num plano cetogénico, etc. E aí não faz sentido nenhuma destas farinhas. Aí o que nós temos que fazer é pôr farinha de amêndoa, ou farinha de coco, ou farinha de linhaça. O que é que eu quero dizer com isto? Eu já tenho lá, se eu usar o ovo para dar a consistência, eu posso pôr também farinha de linhaça para ser uma das farinhas que me dá o resto do sabor e da consistência da panqueca.
Certo.
Pois em relação ao líquido, e ainda nas farinhas há quem misture. Há muita gente que mistura a farinha de amêndoa com a de coco, com a de linhaça, porque prefere assim, não quer um sabor muito intenso, ou que, imagina, tem colesterol alto e quer consumir mais linhaça por causa do ômega 3, e então põe farinha de aveia e farinha de linhaça. Nós também podemos misturar, não é? Para fazermos a nossa alimentação mais completa. E depois, o nosso terceiro ingrediente, líquidos. O líquido pode ser leite, bebidas vegetais ou água, perfeitamente.
Aí não tem muito o que saber, ingrediente, de facto.
Aí não tem muito que saber. O que é que eu costumo dizer? As bebidas vegetais, tentar sempre ter o cuidado de não ter a adição de açúcar. Hoje em dia já é bastante visível, até no rótulo frontal eles explicam isso. Quem bebe leite, tentar optar pelo leite magro, mas é por aqui, não é muito mais que isto. Em termos de quantidade, geralmente eu ponho a mesma quantidade de farinha que ponho de líquido e faço com chávenas. Portanto, uma chávena, a mesma chávena onde eu ponho a farinha e onde eu ponho o líquido. Em qualquer receita, é importante dizer isto para aqueles que se estão a aventurar pela primeira vez a cozinhar qualquer coisa, é importante nós misturarmos os secos numa taça e misturarmos os líquidos noutra taça. E no fim é que se juntam os sólidos com os líquidos. Isto é muito importante para a coisa correr bem. Mas então vamos ao nosso quarto e último ingrediente, que é um seco, que é o fermento. O fermento é essencial para as panquecas saírem fofinhas. Quase todas as pessoas gostam das panquecas fofinhas, e normalmente para a dita chávena eu ponho uma colher de sopa de fermento. Em termos de ovos para esta quantidade, já agora, não é? Para terminar aqui o conceito de quantidades, ponho normalmente 4 a 5 ovos, dependendo se são pequenos ou grandes. E isso vai me equivaler mais ou menos a 3 colheres da linhaça ou do psyllium, em equivalência desses 4 ou 5 ovos. Depois, ainda dentro deste quarto ingrediente, eu disse fermento, mas para mim acho essencial haver aqui outra parte que eu chamo condimentos, porque quem quer põe salgado, quem quer põe doce.
Uhum.
Normalmente, como as panquecas estão associadas ao sabor doce, uma das coisas que eu aconselho sempre é pôr raspas da casca de limão ou da casca de laranja, que dá um sabor super intenso e nós conseguimos ir buscar bastantes antioxidantes. Bastante lavado, preferência biológica, para não termos a questão dos pesticidas. A canela também dá uma ajuda ótima.
Uhum.
E a outra opção será fruta esmagada. Há muita gente que utiliza a banana, não é?
Sim, 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 eu uso muito, disto. Sim.
Pronto, a questão da banana aqui prende-se com as quantidades, às vezes as pessoas abusam, ou seja, para estes 5 ovos, com a chávena de farinha e a chávena de líquido, pôr uma banana ainda vai, porque estamos a falar um bocadinho menos do que uma porção de banana por uma porção de fruta por panqueca. Mas se calhar se trocarem a banana por uma maçã, já estão a pôr muito menos açúcar. Isto porque, em termos de porções de fruta, uma maçã equivale a meia banana. E portanto, se fizermos uma maçã ralada, eu até gosto de fazer normalmente ralada com o ralador da cenoura, e não passar totalmente, não fazer puré, porque gosta depois da mistura da consistência, dá mesmo um sabor doce, porque a maçã cozinhada tem um sabor super doce. E temos metade do açúcar do que se tivéssemos utilizado na banana inteira.
Claro que sim.
Outra coisa que também funciona às vezes é pôr cubos de fruta ou pôr mesmo os mirtilos, que agora estamos na altura dos frutos vermelhos.
Uhum.
Imagina, fazes a massa toda, portanto, misturas o fermento com as farinhas, misturas o líquido com os ovos, ou com a linhaça e o psyllium, depois no final juntas tudo e começas a fazer então a tua panqueca. E quando pões a massa na frigideira é que vais lá com os mirtilos e pões. E ele vai ficar incorporado na panqueca.
Boa dica. Também gostei da dica das raspas de limão e de laranja, que nunca experimentei. Vou experimentar. Mariana, é um bom snack, é um snack saudável. Podemos fazer sempre em maior quantidade e ir guardando, como dizias tu muitíssimo bem, que se aguentam no frigorífico há algum tempo.
Perfeitamente.
E, portanto, dirias que é uma boa opção?
Eu diria que é uma ótima opção, tanto para pequeno almoço como para lanches. E se fizerem com versão salgada, porque também dá, ou seja, por misturar, imagina, com milhos, orégãos, etc., porque como as farinhas, especialmente as de amêndoa e coco, não têm um sabor doce, se usarmos água ou bebida vegetal, isto depois não tem um sabor principal para além doce, pode-se fazer isto de forma salgada. E para as salgadas há aqui um truque. Por exemplo, pôr uma mão de espinafres lá para dentro e isto fica tudo verde. E de repente até é engraçado fazer com umas fatias de queijo ou filadélfias ou pôr um bocado de salmão fumado ou um bocadinho de frango desfiado e isto fica uma panqueca salgada saudável que também dá para uma refeição normal.
Sim, se os miúdos têm mais dificuldade em comer legumes, pode ser também uma ótima possibilidade. Mariana,
Exatamente.
até para a semana. Obrigada. Temos encontro marcado novamente no Aprender a Comer, esta edição que vai ficar disponível já a seguir em podcast nas plataformas habituais para partilhar com quem quiser e no site do Observador. Até lá, Mariana. Obrigada.
Obrigada, Ana Filipe. Beijinho.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.